Nós estamos juntos aqui olhando para a evidência da graça. Como diz Efésios 2:7, nós temos aí para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Muitas pessoas são alcançadas pela graça. O Senhor nos salvou para evidenciar isso. É por isso que esse texto está aí, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus está trabalhando ainda com a sua graça, evidenciando essa graça na vida de pessoas, assim como foi na vida de Pedro. Vamos olhar hoje para a vida de Pedro e ver as transformações que aconteceram na vida desse homem chamado Pedro. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 21. Aqui começa a história da transformação na graça, na vida de Pedro. Pedro era alguém que andou com o Senhor. Pedro foi alguém que teve experiências fantásticas com o Senhor. Pedro teve experiências que nós não teremos aqui na face da terra com o Senhor, porque o Senhor nem está aqui, Ele está em nossos corações. Pedro via o Senhor Jesus pessoalmente. Pedro, quando Jesus disse, me empresta aí o seu barco, e pregou para as pessoas, e depois falou para Pedro, agora vai e lança as redes. E Pedro disse, mas esse horário não pega peixe. Mas, porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar. E quando ele viu quanto peixe vinha, ele começou a gritar, peixe, peixe! A ponto das redes começarem a romper. O tanto, a quantidade de peixe era maior do que eles estavam acostumados. Por isso a Bíblia diz que a rede estava rompendo. Precisaram pedir ajuda às pessoas para carregarem os peixes em seus barcos. Diante disso, Pedro diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Que experiência na multiplicação dos pães. Quando o Senhor Jesus coloca as pessoas sentadas de 50 em 100 grupos, e esses homens vão ajudar Jesus a servir o povo. E Pedro vê pão saindo de pão, peixe saindo de peixe, e todo mundo comendo, e aquele pão que não acabava, aquele peixe que não acabava, todas aquelas coisas. Que coisa linda deve ter sido Pedro, junto com Tiago e João, agora no Monte da Transfiguração, vendo Jesus ser transfigurado na frente deles, toda a roupagem externa da glória do Senhor Jesus voltando a Jesus. Pedro ficou tão pasmo, tão maravilhado com aquilo que ele disse, Senhor, vamos montar umas barracas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Não vamos descer lá para baixo, não. Mas esse Pedro, embora tenha tido toda essa experiência com o Senhor, ele precisava do encontro com a graça. Olha só o que diz o texto do versículo 15 do capítulo 21 do Evangelho segundo João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas, e respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Esse é o encontro. Aqui é um jogo de palavras com a palavra amor. Quando Jesus pergunta para Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar por mim? Você me ama a ponto de entender que eu quero a sua vida, eu quero o controle dos seus desejos, eu quero o controle da sua vontade, eu quero o controle dos seus pensamentos. Você me serve nada mais. Respondia, Senhor, eu gosto muito do Senhor, eu curto ir lá na igreja louvar o Senhor, mas o Senhor controlar minha vida, Senhor, aí já é outra conversa, amanhã é outro dia, a semana está começando, a vida lá fora é dura, Senhor, é outra conversa. Jesus diz, Pedro, você me ama a ponto de deixar eu controlar totalmente a sua vida? E mais uma vez Pedro responde, Senhor, Eu já disse ao Senhor, é muito bom servir o Senhor na igreja. Ah, quando os irmãos estão ali do lado, o pessoal levanta a mão, eu também levanto, Senhor. Eu não sei para quê, mas eu levanto. E eles fazem assim, eu também faço, Senhor. Não é? Ah, como é bom. Mas, Senhor, durante a semana, deixa comigo. Eu entendo das coisas. Eu sei como lidar lá no trabalho, na escola. Fica tranquilo, descansa aí, Senhor. O Senhor tem tanta coisa para fazer. Descansa aí, deixa comigo. E aí, pela terceira vez, Jesus diz, sabe, Pedro, eu sei que você apenas gosta de mim. E só me adora no domingo. Quando me adora no domingo? E só me quer bem no domingo? Mas nos outros dias da sua vida, você faz o que você quer, do seu jeito, do seu gosto. Por isso ele se entristeceu. E também há uma mudança do verbo saber. Quando Jesus pergunta para ele, e ele responde, tu sabes que eu te amo. Ele responde com um verbo saber que é geral. Mas quando Jesus diz para ele, eu sei que você apenas gosta de mim. E Jesus muda também a palavra. E agora a pergunta pela terceira vez de Jesus é com a palavra que Pedro está respondendo, o amor. E aí Pedro entende que Jesus sabe. Que Jesus conhece o coração dele. Que sabe que ele não é uma pessoa que vai até o fim. Pedro se entristece e diz, o Senhor conhece o íntimo do meu ser. Ele muda o verbo saber. E ele diz, o Senhor conhece o íntimo do meu ser. E o Senhor sabe que eu apenas gosto do Senhor. Mas depois desse encontro, Pedro entendeu. Pedro entendeu que ele precisava deixar que a graça fosse evidenciada na sua vida. Na segunda, na terça. Na quarta, num momento de dificuldade, quando estava no trabalho, na rua, em todo lugar. Vamos ver isso. Vamos olhar aí as transformações dos valores pessoais de Pedro. Agora vai comigo em João capítulo 18. João capítulo 18 é o momento em que Jesus é preso. Jesus é entregue a Anás, Caifás e a sua turma por a Judas Iscariotes. E Jesus é levado ao pátio da casa desses sacerdotes da época, Anás e Caifás. E assim que eles estão ali, João, que era amigo desses indivíduos, também deixa, pede que deixem Pedro entrar para o pátio, para o quintal da casa. E Pedro entra. E olha o que diz o versículo 15 do capítulo 18 de João. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não, não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Aqui a primeira negação de Pedro sobre Jesus. Lembra? Jesus disse ainda, você me negará três vezes antes que o galo cante. Pedro, não se iluda. Olha o que diz o versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquela a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Oh, Pedro cortou a orelha de Malco, o camarada é parente dele. É você sim! De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Os valores pessoais de Pedro era para proteger a sua própria vida. Ele jamais iria reconhecer que era um discípulo de Jesus se a sua vida corresse perigo. Será que não somos assim também? E aí a graça não se evidencia através de nós. Quando você está na escola, no colégio, e você precisa mostrar que você é do Senhor Jesus, e as pessoas perguntam, você conhece a Ele? Você vive de uma maneira em que Jesus é reconhecido através da sua vida? Ou a maneira que vocês estão vivendo no colégio? Na faculdade, na escola, é igual às pessoas do mundo. E eu estou negando as evidências da graça através da minha vida. no trabalho, quando as pessoas perguntam se eu conheço a Jesus, ou querem ver qual é, ou são os valores pessoais meus, eu temo pela minha pessoa, e não dou testemunho em nome de Jesus, porque tenho medo do que possa acontecer comigo, e não permito que Deus evidencie a graça do Senhor através de nós. Pedro, você precisa de um encontro. Ah, mas ele encontrou. E olha só o que acontece. Olha Atos capítulo 4. Vai comigo em Atos capítulo 4. Que mudança. Esse camarada que nega. Eu não sou. Eu não tenho nada a ver com ele. Quero nem saber de Jesus. No versículo 28 do capítulo 4 de Atos, a palavra de Deus diz assim. Oração de Pedro. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus. Sabe o que esse camarada está pedindo? Senhor, dá mais coragem, dá mais intrepidez. Eu já apanhei. Essa oração é logo depois de tomar uma surra, uma costa dos sumos sacerdotes. E ele diz, eu quero mais coragem, quero mais intrepidez, Senhor, para ir, para anunciar, para falar da tua graça. Que mudança. Camarada que nega 3 vezes, agora apanha e ora, Senhor, dá mais força. Se tiver que apanhar, eu vou apanhar mais ainda. Mas a gente quer falar da tua graça. Qual é o resultado? Olha o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que mudança, Pedro. Você negou porque temeu pela sua vida. Agora você coloca a sua vida à disposição, mesmo que seja para a morte, para servir ao Senhor. Que mudança faz a graça? Que mudança tenho eu quando eu permito que a graça faça diferença na minha vida? Mas Pedro continua. E há uma transformação dos valores religiosos desse homem. Em Atos capítulo 10, nós encontramos o Senhor falando para Pedro, Pedro, você tem que aprender que eu vou alcançar o gentio. E para alcançar Cornélio, no capítulo 10 de Atos, Pedro tem que ter uma visão. E desce um lençol sobre a sua visão de um monte de animais que ele jamais comeria. Olha só o que diz o versículo 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, versículo 13, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, porque havia ali porco no meio disso aí. Judeu não come feijoada, que coisa mais sem graça. Não come salaminho. Nem presunto, nada disso, porque é porco, imundo. E porco é imundo mesmo, não é? A gente come, a gente é gentil. Pedro não, nem pensar. Eu não vou comer isso. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Come. Por que Deus está fazendo isso com ele? Porque ele tem que aprender que quando Deus decide, você come. Quando Deus decide, você vai e prega para gentio. Logo depois ele tem que começar a pregar para Cornélio, um gentio. E ele não queria nem saber de falar da graça de Jesus para gentio. Porque gentio é classe, reles, classe que fica do lado. Ele aprendeu e Deus usou esse homem para levar Cornélio, todos da sua casa, a graça do Senhor Jesus. Olha o que diz. O versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ele teve que se deixar transformar pela graça nos seus valores religiosos, para que Deus usasse a sua vida, para que pessoas conhecessem a graça de Deus. A gente precisa pregar para todo mundo. Não interessa a raça, não interessa a religião, não interessa a classe econômica. Nós temos que pregar para todos. Isso é evidência da graça. Amanhã prega para o teu professor que te persegue. Pregue para o teu amigo que te persegue, que comete bullying contra você. Ora por ele. E fala de Jesus para essa turma. E a última transformação que eu quero ver com vocês de Pedro é que ele foi transformado nos seus valores morais. Pedro era alguém que tinha uma moral estabelecida. Ele colocou no coração que ele tinha que proteger, que ele tinha que guardar Jesus. Essa era a moral dele. E custe o que custar, eu vou para a violência se precisar. Volta lá comigo em João capítulo 18. Olha só que interessante esse texto. Em João 18, 10 e 11. Nós encontramos um momento em que Jesus é preso pelos homens de Anás e Caifás. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Não é assim que as coisas vão acontecer. Não é desse jeito que as coisas devem ser. Qual era a moral de Pedro? Eu vou proteger, eu vou para a violência. Nós vamos bater se tiver que bater. Nós vamos cortar a orelha se tiver que cortar a orelha. Mas ele mudou. Olha o que diz 1 Pedro, carta que ele escreve, inclusive animando as pessoas que passam por perseguições. 1 Pedro 2, 18 a 25. Pedro escreve assim para nós que passamos por perseguições, passamos por dificuldades. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Oh, mas esse camarada é o cara que cortou a orelha de Malco. Que transformação! É um indivíduo que estava pronto a bater. E agora diz, suportem. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, e isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele está falando dele. Antes eu era diferente, gente. Agora mudei. Eu mudei pela graça de Cristo. Antes eu batia. Eu cortava a orelha. Agora, quando a gente for ultrajado, não revide com ultraje. Quando você for maltratado, não revide com maldade. Quando você for perseguido, entregue-se àquele que julga retamente. Me incomoda muito. Quando eu ouço alguém dizendo assim: ah, mas esse é meu jeito. É assim que eu sou. Isso é mentira para nós mesmos. A Bíblia está dizendo: nós que fomos convertidos ao pastor e bispo da nossa alma, quando as pessoas nos ameaçam, nós não revidamos com ameaças. Quando as pessoas cometem ultraje contra nós, nós não ultrajamos. Nós entregamos àquele que é capaz de julgar retamente. Que transformação, Pedro. Que grande glória. Isso tudo como manifestação da grande graça, maravilhosa graça de Deus. Sabe de uma coisa? Existe uma música chamada Maravilhosa Graça. Em inglês, Amazing Grace. É a música mais cantada no mundo. É a mais cantada no mundo. Ela foi escrita por um indivíduo chamado John Newton, que era, antes de encontrar a graça do Senhor, um traficante de escravos. Mas ele encontrou o Senhor Jesus como seu Salvador. A graça começou a ser evidenciada na sua vida. De traficante de escravo, ele se tornou um dos grandes defensores no Senado norte-americano, na época de Abraham Lincoln, o grande presidente crente dos Estados Unidos, para a abolição da escravatura naquele país. De traficante de escravo, ele se tornou um indivíduo que começou a hospedar e cuidar de escravos que estavam sofrendo no seu país. E conta a história que ele ouviu um escravo cantando uma melodia, que é a melodia do Amazing Grace. E ele então escreveu esse hino. E esse hino diz: a maravilhosa graça do Senhor me alcançou, um miserável pecador. E quando eu era cego, eu passei a ver. Essa graça está me conduzindo em segurança aqui na terra e me levará seguro até o meu lar celestial. E ela é cantada em todos os guetos, em todos os lugares, por tanta gente. E eu quero terminar esse momento ouvindo mais uma interpretação de Amazing Grace, cantada por uma excelente cantora norte-americana, que certamente vai edificar. Embora ela cante em inglês, tem aí a tradução para você acompanhar a letra em português. Seja edificado com essa linda música que diz a respeito da graça do Senhor. Deus abençoe você e você experimente toda a manifestação da graça do Senhor, evidencie essa graça no dia a dia nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos e eu rogo em nome do Senhor Jesus que a tua graça maravilhosa, o teu amor imenso e a direção e proteção do teu Espírito Santo acompanhe, Senhor, a tua igreja, agora e sempre. Amém e amém.